pouco sobre o museu e o que está acontecendo atualmente.
Muito obrigada. E a Raquel Brambila, que é museóloga, também ligada ao Museu dos Capuchinhos. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda.
Olá, Beverly, tudo bem? Agradeço mais uma vez o espaço, né, que é tão importante para nós poder divulgar as nossas ações.
E que não foram poucas esse ano, hein? Não foram poucas. A gente aqui mesmo, no programa temático, seja edições de sábado, que são mais culturais, ou durante a semana, não importa. A gente falou de tanta coisa bacana esse ano. Falei, Celso, dá pra gente fazer? O senhor também colocaria na sua retrospectiva as mudanças? Porque é óbvio, assim, 2019 foi um ano que o MUSCAP, gente, assim, talvez amadureceu quando o assunto é abrir as portas pra comunidade, é popularizar alguns eventos. Vinha num crescente, mas 2019, pra mim, foi emblemático.
Foi bastante visitado, tivemos várias ações também no setor do educativo, né, com visitas de escolas, pessoas da terceira idade, e sempre assim, visitando a exposição e fazendo uma atividade depois, voltada para aquilo que eles viram. Então, as visitas sempre têm esse papel de educação patrimonial também. Né?
A questão dos cursos que foram feitos.
Cursos,
né?
Vários cursos.
Muitos.
Também.
Muitos.
E que isso é oferecido também para funcionários de outros museus que não têm oportunidade de ter uma preparação maior no próprio museu onde trabalham. Né?
Imaginar, Raquel, quando, né, a Raquel, que é museóloga, sabe bem de como a gente está no cenário mundial de museus. Né? Claro que quando a gente fala em universo europeu, as pessoas têm o hábito de visitar, mas também não é muito. Também não é muito mais. As pessoas visitam. Mas, por exemplo, popularizar abrindo um museu para que uma peça de teatro acontecesse ali dentro, né? Não é uma coisa que a gente convencional, que a gente imagina que seja um ambiente próprio para. Não, mas cabe fazer a apresentação de teatro, visitações, bate-papos, diálogos. Claro. Foi sensacional, né?
Essa é uma característica do MUSCAP, essa democratização de acesso, né? Então, o museu tem muito claro isso, nessa questão, em oferecer oficinas, oferecer, então, esse espaço para que artistas, curadores, enfim, público em geral possa vir e fazer parte da história do museu, né? Fazer parte, ocupar o espaço, né? Porque o museu, a gente sempre comenta, né, Frei, que o museu é um espaço vivo. Né?
Não é um espaço de material de morte, mas é um espaço vivo, que é difusor de cultura, de conhecimento, que acolhe as pessoas. Então, museu é dinâmico, vivo. Essas duas palavras. E não é um lugar para ver coisas exóticas, mas para é questão da preservação da memória. No caso, os Freios Capuchinhos, né?
Muito
como
legal.
O Museu Municipal preserva a memória da cidade, o arquivo histórico. Nós, o museu, é a memória dos Freios. E essa memória é viva, né? Ela está sempre se atualizando, tem sempre alguma coisa para dizer para nós hoje.
Eu estou resgatando alguns assuntos aqui, eu peço licença a vocês,
claro.
Porque isso é um fio condutor para a gente entender para onde vai, por que se faz algumas iniciativas como as quais a gente vai falar já em seguidinha. Uma das iniciativas, Frei Celso, é as malas, né?
É.
Que é um projeto sensacional.
É
também.
A memória individual.
Conta um pouquinho, assim, só um fiozinho para lembrar o assunto.
Cada Frei tem a sua particularidade. A gente preserva a memória do todo, da instituição, mas também as memórias individuais. São aquelas coisas bem pessoais. Ah, o meu terço, o meu livrinho de orações, que eu guardei durante toda a vida. A minha mala mais antiga, que me acompanhou em tantas viagens.
Que é um prisma de como a gente pode olhar a vinda desses freis.
Sim,
como eles chegaram aqui. O que eles traziam nas suas malas?
É,
né?
Exatamente. Muito poucas coisas. Né? Eles eram muito desapegados.
Isso é bom.
Só o essencial,
saber,
muito desapego. E porque assim, como também tinha aquela história do carisma nosso, que é peregrinos e forasteiros, né? São Francisco dizia, não se fixem demais num certo lugar, vão em frente, não fiquem muito presos a lugares e a pessoa, mas peregrine, leve a mensagem. Então, a mala tem muito uma relação com essa itinerância.
Olha que interessante, né? Tem muita coisa bacana. A gente vai focar agora nas coisas que vêm pela frente, aqui nessa reta final do ano. Dá pra gente pensar, não, o ano acabou, né? Não, eles estão aqui a milhão, fazendo muitas coisas. E uma das ações muito interessantes é essa relação também da fé de pessoas que são leigas, mas que de alguma maneira tiveram uma relação ou pelo trabalho, ou por uma sinergia, né? Da missão capuchinha com a questão do desenvolvimento da cidade. E o naturalista caxiense, né? Escritor, nem sabia que ele era naturalista, gente. Tu vê que a gente não sabe nada, ou quase nada, sobre as coisas da própria cidade, né? Que é o José Zugno, a família Zugno, né? E ele é uma pessoa que tem uma história linda. Eu dei uma folhada no livro. Eu até vou mostrar, se vocês me permitem, na câmera aqui, que a gente tá fazendo uma live no Facebook. Vou mostrar pro pessoal, porque a gente vai liberar este livro aqui, gente. Para sorteio. Neste livro aqui conta a história, né, em texto. E agora o Museu dos Capuchinhos, junto na ação de divulgação do livro, faz uma exposição mostrando o trabalho, né? Então tem a palavra escrita, tem a imagem mostrada. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, já está liberado, viu, gente? Quem quiser é só mandar recado para o WhatsApp 999530616. Quero o livro, está valendo aqui um presentão para as pessoas.
Então, a abertura da exposição vai ser dia 27, quarta-feira, às 18h30. Essa exposição ela tem como curadora a Vera Mari Damian. O museu, na verdade, ele apenas ofereceu o espaço, né, para que essa exposição acontecesse por meio do edital do Ocupa Muscap. Então, veio essa proposta para nós. Veio esse projeto e aí então foi aceito, foi acolhido, até porque uma das nossas propostas é a democratização do espaço. E agora então temos essa abertura de exposição na quarta-feira às 18h30. E é uma exposição muito interessante que vem contar por meio de objetos pessoais, fotografias, um pouco da história do José Zugno, né, do naturalista, professor,
e as cronista memórias, também, cronistas do Correio Grandense por 55 Isso. anos, respondendo às cartas dos agricultores. Ele foi um pioneiro na questão da agricultura familiar, qualificando a agricultura familiar, incentivando. Ele trabalhava na estação experimental, que ficava lá onde é a UX hoje, né?
Muito legal.
Então, tem muitas coisas interessantes sobre esse personagem, esse ser humano bonito, né?
De Caxias do Sul. É. Vale mencionar, eu dei uma folhada no livro. O livro é sensacional. É um livro na categoria de memórias, né? Isso. Ele é um livro de memórias, então Isso. tem tudo a ver com o museu. E ele é também uma biografia familiar, né? Que conta, que resgata toda essa história, não só dele, mas a partir dele, de toda a família. Eu vi aqui, Frei Celso, fiquei impressionado, um dos sonhos, ele não conseguiu realizar, mas era um sonho, olha que sonho lindo, de ter um parque caxiense que preservasse a flora de Caxias do Sul originária, né? Um parque ao estilo Mato Sartori, por exemplo, né? No qual toda a flora caxiense originária fosse preservada. Que sonho lindo, hein?
Lindo, lindo, lindo.
Sonho lindo. E as fotos, enfim, matérias de jornais, as histórias paralelas que se contam, né? Linkado à história dele. No Horto Municipal, ele conta de pessoas que também estavam lá, o seu Manuel das Rosas, né? O Manuelzinho, que era uma figura contemporânea do Horto, todo mundo na ocasião conhecia, e o Zugno resgata ele, porque esse senhor, o Manuelzinho, ele deu às filhas todos os nomes de flores. Olha que história linda! Sim.
Mas tem uma rosa, não tem a história da rosa, Raquel, tu pode falar?
Na verdade, eu não sei bem, hoje pela manhã o Ricardo, o filho dele que propôs, né, apresentou a proposta para nós, o filho do José.
Ele que é o autor do livro,
isso,
né?
Que é o autor do livro. Ricardo. Ele comentou a respeito de uma rosa que o pai dele desenvolveu, não sei se esse é o termo, mas enfim, e acabou colocando o nome da mãe do Ricardo
na rosa. Ai, que coisa, me arrepiei. Coisa linda. E olha assim, gente, eu não li o livro todo, viu? Isso aqui passando folhas, coisas que chamam mais atenção. É um livro para ser degustado, é um livro que faz a gente sentir esperança na vida de Caxias do Sul, né?
Exatamente.
Achei assim, para mim, pelo menos, foi essa a mensagem. Bom, o museu abre espaço para exposição. Como vai ser efetivamente a exposição para que as pessoas possam, Frei, Raquel, quem quiser responder, fazer essa visitação compreendendo, porque não é só olhar imagens, né, Frei?
Não,
é compreender, né?
Tem que fazer com calma a visita, não é assim, ó, passa em 5 minutos e vai embora. E assina o livro. Não, tem que olhar o contexto e ver essa linha do tempo, essa trajetória toda do trabalho dele, né? O que ele realizou. Porque senão você chega ali, tem que degustar, né? Tem que ter um pouco de de tempo, né?
Essa exposição, porque essas exposições são coisas que o brasileiro também vai ter que ir aprendendo, né? Conforme faz público, vai aprendendo a consumir, porque é um produto a ser consumido, né? É um produto cultural. Uhum. Por exemplo, tem exposições que existe um roteiro, né? De onde começar e onde terminar. Uhum. E nem sempre a gente fica atento, porque não, obviamente não está sinalizado, né? Essa é a ideia, que a pessoa ela vá consumindo e com o tempo ela aprenda a ler o porquê, quem fez, uhum, e seguir um roteiro. No caso dessa exposição que abre dia 27, quarta-feira, como é que vai ser, Raquel?
Então, nós, o museu, ele disponibiliza uma equipe onde, então, vão para receber, né, os visitantes. E essa equipe, que é a equipe do educativo, faz essa mediação da exposição, tá? Então, o visitante, se ele se sentir à vontade, ele faz o trajeto, admira a exposição da forma que achar melhor. Mas muitos preferem que tenha um, né, um contexto, que seja guiado, e o museu tem essa, disponibiliza, então, colaboradores para fazer esse tipo de mediação. E vai ser muito interessante porque vamos ter as coleções do José Zunho também nesta exposição, né? Coleções de diferentes objetos e isso vai ser muito, muito interessante para as escolas também.
Dá, tá, vida de novo uma pessoa, isso é sensacional, né?
Exatamente, essa questão do colecionismo, né? Ele tinha esse hábito e foi o Ricardo, filho, que durante 10 anos organizou tudo isso. Né,
organizou, preservou
e traz hoje, né? E traz hoje
um trabalho científico,
exatamente, e traz hoje para colocar à disposição da comunidade caxiense.
Fica o convite também, esse é um dos assuntos, né, que nós temos aqui, tem mais, mas só para a gente fechar ele, então, começa dia 27, ela vai ficar por um bom tempo, né, em exposição.
Sim.
Abre dia 27 e fica até
17 de abril de 2020.
Então, pessoal, inclusive, pode ser um programinha, anota aí na sua agenda, pessoal, anota mesmo, assim, uma sugestão de coração, porque a gente esquece das coisas, né, coisas a fazer nas férias, quando a gente,
exatamente,
tem um tempinho, né, levar as crianças, o vovô, a vovó, resgatar um pouco de história, tirar um tempo para conversar, porque visitar museu, galeria, exposição é vida. Então fica aí a dica, viu? Abre agora dia 27, no bairro Rio Branco, no Muscap, obviamente, e se quiser um grupo, sei lá, famílias, pode agendar, é isso?
Isso. O museu, ele abre diariamente de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e da 1h30, das 13h30 às 17h. Caso um grupo tenha interesse de fazer uma visitação em um horário diferenciado, é só entrar em contato, agendar previamente, via telefone ou por e-mail, que teremos o maior prazer em recebê-los.
Fica a dica, o telefone do Muscap é o 3220-9565, repito, 3220-9565, que bacana, já que imaginei mil possibilidades, projetos de escola no início do ano que vem, né? Realmente popularizar, tornar um hábito, isso engrandece a alma. Isto posto, posso mudar de assunto?
Sim, Frei?
Vamos lá.
A gente vai falar agora de mais um lançamento, é a quinta edição da revista Le Musée, que é uma revista assim, sensacional. Eu já tive acesso nas quatro edições, ainda não recebi a quinta, porque ela vai ser lançada, uhum, né? E assim, é uma leitura maravilhosa, uma leitura cheia de conteúdo, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, é uma por ano, né?
Isso, é uma publicação anual do museu. Arrisco dizer que acho que é um dos únicos museus aqui do Rio Grande do Sul, se não do sul do Brasil, que tem uma publicação anual. A muito custo, né, Frei?
Sim, com muito sacrifício, por causa da... Sempre a questão é o dinheiro, né? A questão econômica, né? Porque imprimir uma revista, montar, pagar jornalista, fotógrafo e diagramador, já sai um custo bom, bem, né?
Mas está aí na sua quinta edição, a primeira aconteceu em 2015, né? E hoje a gente tem a alegria de ter ela impressa, distribuição gratuita, ou então online no site do museu também é disponibilizada essas edições. E estamos muito felizes chegando nessa quinta edição, né?
Tu já tem uma via impressa?
Já,
posso mostrar aqui,
claro,
na câmera? Ou se tu quiseres mostrar, acho que dá pra ver, só levantar bem aqui.
Aqui?
Isso, vai ficar bonita, Le Musée. Olha que linda a diagramação dessa revista. Ela é uma revista, assim, eu lembro sempre, Frei, quando eu recebo o Le Musée, daquelas revistas super tops, que a gente, muitas vezes, vai num voo desses de primeira classe, assim, recebe aquelas revistas, nossa, eu quero levar pra casa. Porque realmente conteúdo é muito bom, as entrevistas são muito boas. São... E aí eu queria perguntar para vocês, quem faz a curadoria para escolher quem vai ser o entrevistado, que assuntos vão figurar numa revista como essa?
É um trabalho de equipe, não é... É um trabalho de equipe que a gente, ao longo do ano, no final do ano, no início do ano, já começa a decidir o que, que vai ser tratado. Por exemplo, o ano que vem vai ser 20 anos do museu. Nós vamos fazer uma Le Musée especial. Especial. Já estamos fazendo um projeto, já pensando o quê e como, né? Porque daí vai ser 20 anos do museu, a Le Musée vai ter que estourar a boca do balão, né? Como se
diz. Então, ela vai ser maior?
Já estamos organizando desde agora. Vai ser maior, com mais fotografias, mais...
Páginas.
Mais páginas, o que se faz no museu, qual é a atividade dentro do museu que muitas pessoas, às vezes, não sabem e criam muitos mitos e acho que
verdade.
A gente não acha, tá, mas eu acho que é importante dizer o que a gente faz e o trabalho que tem dentro do museu. Né?
Muito legal, trabalho. Muito legal.
E, então, a gente pretende, o ano que vem, fazer uma edição especial. E ela sempre traz questões culturais, questões de museologia, patrimônio, ações realizadas durante o ano, e exposições, tudo que acontece durante o ano também, ela faz é um registro também para ficar para a história daquilo que foi feito, daquilo que a gente vai fazer, também a gente projeta sempre.
Como as pessoas têm acesso à revista? Eu sei que ela não é necessariamente vendida, né? As pessoas recebem,
ela fica,
como funciona a circulação dela?
Nós temos no próprio museu, os visitantes que vêm, que chegam até o museu para realizar a visita, a gente distribui, né, gratuitamente, a revista impressa. É distribuída também para os museus do Rio Grande do Sul, né, forma impressa, e algumas a gente manda o link online, né? E aí nós temos um retorno muito bacana referente aos artigos, porque os artigos são escritos por profissionais da área da conservação, historiadores, bibliotecários, né? Então, a gente tem um retorno muito interessante de outras instituições museológicas pedindo pedindo informação, pedindo, porque é uma carência muito grande nessa área. Nós temos uma carência muito grande na parte profissional, né, na parte de museus, nos museus, né, da própria cidade, né, Frei?
Sim, sim.
Não vamos dizer que, não vamos ser hipócritas e dizer que está tudo certo, mas existem, não se dá a importância para a contratação de um profissional da área. Então, né, temos ótimos conservadores aqui pela região, E eles precisam ter voz, né? Eles são profissionais da área, então eles vão saber o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que é o certo, o que é o errado, né, Frei?
Às vezes os colaboradores, os que trabalham em museus, são muito improvisados.
Isso.
São pessoas que estão numa outra atividade.
São cedidos, emprestados.
Emprestados,
né?
E às vezes uns têm boa vontade, outros não, vão dizer bem a verdade, né? Então a coisa não anda.
Muito interessante que tenha. Eu estava aqui pensando que ter publicações feitas na própria cidade também é um luxo, né? São poucas as cidades que têm as suas próprias publicações.
É.
Quanto mais um museu com a sua publicação, né?
Verdade,
sensacional, que tenha vida longa, né?
Sim.
A Le Musée está na quinta edição. É um número emblemático também, né? São 5 anos, né? Bem, bem bacana. Para as pessoas que quiserem, então, ter acesso às duas coisas, à exposição e à revista que a gente acabou de divulgar, ambas serão lançadas no mesmo dia, justamente para aproveitar esse público,
exatamente.
É isso?
Isso aí.
Então, deixa um convite, por favor, para a comunidade. E a comunidade que está escutando a gente aqui, eu quero pedir encarecidamente que não pare em você. Se fez sentido a informação para você, multiplica para outras pessoas. Né? Conversa, fala. A gente, às vezes, fala de uma coisa que não gostou. E é natural e é legítimo, né? Não gostei de tal coisa e eu comento com as pessoas. Agora, quando eu gosto, fica para mim, né? Não, comente também com outras pessoas,
exatamente,
né?
Exatamente. Que as pessoas saibam e que disseminem informação que existe um museu no bairro Rio Branco, né? Que o museu está de portas abertas para receber as pessoas e fazer uma atividade bacana, né? De uma ação educativa interessante relacionada à exposição. Frei, queres fazer o convite, então?
Não, eu convido para a exposição e o lançamento da revista Le Musée, quarta-feira, dia 27, às 18h30. Os visitantes todos vão receber a revista em primeira mão, né? Ainda cheirando a tinta, né? Recém foi impressa. E depois também todos os que visitarem o museu vão receber a revista e vão ver a exposição maravilhosa desse José Zunho, naturalista, agrônomo, uma pessoa, uma personalidade Caxias ele foi, né?
É uma pessoa memorável,
memorável,
né? Memorável.
Dá pra merece dizer. todo cuidado para que preserve a memória. Ele fez muito pela cidade, pelos agricultores, pela agricultura familiar, pela questão da preservação, pela questão das plantas, das árvores, das flores, dos alimentos, né?
Muito legal isso. Fica o convite, então. Eu quero agradecer profundamente a presença do Frei Celso. Raquel, muito obrigada, viu?
Nós que agradecemos. É.